Está no ar o programa Alto-Falante.
Programa Alto-Falante no ar, eu sou o Fernando e hoje a gente vai falar com Igor Savenhago, que é jornalista e professor universitário, sobre a questão da informação e da comunicação nos tempos de pandemia. Igor, obrigado pela sua participação no nosso programa.
Ô, Fernando, é um prazer estar com vocês aí no Alto-Falante, que cresce a cada dia, né? E estamos aqui à disposição para conversar um pouquinho com os ouvintes, esclarecer algumas questões relacionadas aí à atuação da comunicação, da imprensa, nesse cenário de crise.
A gente vive um momento de muitas dúvidas, de muita informação cruzada. E eu quero te perguntar o seguinte, qual que é o papel da imprensa dentro dessa tempestade que a gente está vivendo?
Olha, o papel da imprensa nesse caso é um papel um pouco complexo, né? Primeiro, porque ao longo do tempo aí, nos últimos anos, a imprensa passou a ser muito criticada, passou a ser muito questionada em função de conflitos políticos, né? Então, determinados governantes defendendo o papel da imprensa, outros criticando, outros não gostando. Então a imprensa entrou numa situação de ser muito questionada, né? Uma outra questão que está atrelada a isso foi a emergência das fake news, né? As novas tecnologias da comunicação e da informação que propiciaram um ambiente um pouco mais democrático para as pessoas se manifestarem, trouxe como contrapartida uma grande quantidade de produção de notícias falsas, né? E isso impactou também sobremaneira aí a atuação da imprensa no seu papel de orientar as pessoas, né? No seu papel de agregar credibilidade. Então, nesse cenário, a crise do coronavírus, por exemplo, surge como uma oportunidade para que a imprensa resgate essa imagem de credibilidade que foi um pouco afetada por algumas dessas questões que eu falei, né? Então ela tem um papel, primeiro, de um auto-resgate, né? Ou seja, de se posicionar como um elemento fundamental de informação e de orientação para as pessoas. Eu diria que o papel nesse momento principal aí seria o de orientar as pessoas, né, para questões relacionadas ao papel da ciência nesse momento, né? Trazer para as pessoas que desconhecem, que ignoram, né, a importância da atividade científica na nossa sociedade, né? Mostrar para as pessoas o que a ciência diz e por que nesse momento a ciência é o setor mais credenciado a disseminar informações sobre o coronavírus, né? Porque o vírus é estudado pela ciência e é na ciência que reside a esperança de novos medicamentos, de vacinas contra a doença. Então, o primeiro aspecto que eu vejo é a imprensa assumindo esse papel de orientação, né? Porque ela tem uma força, né, social grande. Ela é tida aí como um quarto poder, né, em algumas situações até como o primeiro poder. Então ela pode assumir de uma forma com credibilidade, né, esse papel de orientar as pessoas. E um segundo papel que eu vejo muito evidente aí é o papel de fiscalizador, né? A imprensa como um fiscalizador do papel dos governos, como é que os governos estão atuando nessa crise, não só no Brasil, mas internacionalmente, né? Como é que os presidentes, né, os governadores, os prefeitos estão assumindo suas posturas diante dessa crise. Então eu diria assim, que a imprensa ela sempre foi, na sua essência, esse fiscalizador, né? Tem o papel de fiscalizar o poder público, de olhar para o poder público e de saber como é que o nosso dinheiro, né, dos nossos impostos, está sendo aplicado em retorno em benfeitorias para a sociedade. E agora, ainda mais no campo da saúde, né? Então, é claro que os governos vão se incomodar, porque o papel da imprensa é esse, é ficar no pé, é incomodar, é perguntar, é querer saber, né, é cruzar informação, é questionar. Então isso vai gerar um incômodo nos governos, mas esse é o papel da imprensa, né? Se não for para incomodar, a imprensa assumiria um outro papel, que seria o de relações públicas, o de divulgar uma imagem positiva dos governantes. E nós não dependemos disso nesse momento, né? Nós esperamos da imprensa um papel de alguém que pressione para que essas informações sejam as mais verídicas possíveis, né? A gente sabe que a verdade é um conceito muito relativo, né? A gente não consegue chegar à verdade absoluta dos fatos, porque a verdade ela é interpretativa, ela depende do conhecimento de cada um, mas o mais próximo possível, né, do que é verídico, né? Nesse momento, para a gente, o que é mais próximo do verídico seriam as orientações das autoridades mundiais de saúde, principalmente a Organização Mundial da Saúde.
Hoje a gente vê algumas matérias que saem nos jornais, nos sites, relacionado ao aumento da audiência dos canais de comunicação, levando em consideração que está todo mundo em casa, por causa do isolamento, mas essas matérias apresentam o crescimento dos canais de notícia. Dentro desse contexto, quais são os desafios da comunicação nesse tempo? Como que a comunicação, com a abrangência que a imprensa tem, quais são os desafios dela?
Eu acho que durante muito tempo o papel da comunicação, principalmente nos últimos anos aí, apesar das novas tecnologias, apesar do marketing digital, a comunicação ela foi deixada um pouco em segundo plano, né? Se fala muito do papel da medicina, né, o papel das engenharias para garantir construções sustentáveis, né, o papel de profissões ambientais relacionadas ao meio ambiente, mas o papel da imprensa ele foi bastante prejudicado nos últimos anos, e complementarmente a isso, as decisões judiciais, né, que preconizam que o jornalismo, para ser jornalista, por exemplo, não precisa mais passar por uma universidade, ter diploma. E o que a gente tem visto nesse momento de crise é um resgate da essencialidade da imprensa, né? De quanto que a imprensa é fundamental para informar de maneira correta as pessoas, com informações apuradas, com informações checadas, né? Abrindo espaço para os grupos sociais se manifestarem, né? Diante disso, eu acho que um dos grandes desafios primeiro, a imprensa acreditar nela própria, né? Os próprios jornalistas acreditarem que a imprensa tem ganhado força novamente, porque as pessoas têm buscado informação, e acreditar que a imprensa pode ganhar uma nova valorização dos seus profissionais, né, e se dê condições de trabalho, principalmente nesse momento de quarentena, né, condições de trabalho adequadas para que os profissionais façam o papel de trazer essa informação com qualidade. E um segundo aspecto é a imprensa se auto-questionar, né, porque a gente sabe que no Brasil os veículos jornalísticos, eles fazem parte de empresas de entretenimento, de grandes corporações midiáticas, né? O jornalismo ele é apenas uma parte dos negócios de grandes corporações. E em muitas situações, essas corporações têm interesses financeiros, políticos, ideológicos, que extrapolam a missão da imprensa, que é informar com qualidade. Ela está imersa aí em interesses, né, que podem ferir, né, que podem prejudicar a produção dessa informação com qualidade. Então acho que um desafio inclusive, chamar atenção para isso, né, discutir o seu próprio papel e em que situação que essa imprensa atua, né, quais são os interesses, né, as pessoas que estão envolvidas produzindo imprensa, e levar em conta, principalmente, o interesse das pessoas, né? A imprensa é uma ferramenta de preservação da vida, de olhar para o interesse das pessoas e pensar, né, de que forma nós podemos atender esses interesses de uma forma desvinculada de capital, de influências políticas nesse momento, para atender as demandas sociais, né? Então, acho que esses talvez sejam os dois grandes desafios aí. E um terceiro, sem dúvida, é competir aí com a quantidade enorme ainda de informações falsas que não são produzidas de forma inocente, de forma aleatória, mas fazem parte de um grande mercado, né, de fake news, que visa ter um índice alto de leitura, que visa cliques, né, na internet, e movimentar um mercado aí que está por trás, né, um mercado que financia essas fake news. A gente sabe que isso é um mercado poderosíssimo, né? Não é de forma apenas inocente que isso é feito, e acaba surgindo aí como um grande concorrente, porque existem grupos comerciais e grupos políticos fortes também bancando, né, essa produção de fake news, de olho não interessada na informação correta das pessoas, mas que haja um processo de desinformação, né, que haja um processo de desorientação para que essas pessoas apoiem esse ou aquele grupo comercial ou político, né? Então eu vejo também como um grande desafio, né? Mas é um desafio importante e interessante para que a imprensa se coloque de novo como protagonista, para que ela se coloque de novo como portadora da informação que é apurada seguindo as técnicas, né, principais aí, fundamentais, para que essa informação tenha qualidade.
Diante disso, Igor, diante dessa questão das fake news, como que as pessoas devem agir em relação à quantidade de informação que elas andam recebendo? Porque a gente está recebendo informação de todos os lados possíveis. É rede social, é isso, é aquilo, é a televisão A de uma forma, a televisão B de outra forma, é uma coisa, é outra. Como as pessoas devem agir durante esse tempo e com essa quantidade de informação que elas têm recebido?
Eu penso que isso é um grande desafio, não é da noite para o dia que isso vai acontecer, é um processo. Por quê? Porque nós temos no Brasil, tradicionalmente, uma educação que ao longo dos séculos aí não recebeu a devida atenção, né, dos governantes, né, do nosso país, que passaram pelo nosso país. Então nós temos uma educação ainda, um sistema, né, público de educação que está bem aquém de países considerados desenvolvidos. E isso tem aparecido, né, essa falha no processo de ensino-aprendizagem tem aparecido agora com a emergência das tecnologias, porque as pessoas de repente se viram com a tecnologia na mão, né, se viram com o mundo, né, na palma da mão, pela tela do celular. Mas essas pessoas, eu falo isso de uma maneira bem geral, né, não receberam uma educação para a tecnologia, né? Nós não temos no Brasil ainda um sistema de ensino eficiente para educar as pessoas a usarem a tecnologia. Então elas ficam sujeitas ali sem um conhecimento muito aprofundado, né, principalmente a falta de um conhecimento científico, né? Elas ficam muito sujeitas ali a qualquer pessoa, a qualquer grupo mal intencionado que produza determinadas informações, né? De repente houve uma euforia por conta da tecnologia. Agora, olha, agora eu tenho um celular, posso conversar com quem eu quiser, por WhatsApp, não gastar com ligação. Então, uma certa euforia, mas muita gente não tendo condições de refletir sobre o que nós estamos fazendo com essa tecnologia, né? Nós estamos apenas utilizando, mas parando muito poucas vezes para refletir qual é o impacto que essas tecnologias provocam na vida das pessoas. E sem dúvida, se você tem equipamentos que fazem a informação chegar mais rápido à mão das pessoas, né, a possibilidade de tais informações gerar um impacto nessas pessoas é exponencialmente maior. Então, eu acho que é um desafio, porque essa mudança de comportamento não vai acontecer da noite para o dia, porque as pessoas não estão ainda preparadas para lidar com as tecnologias, né? A ânsia do mercado de produzir tecnologia, claro, é muito mais veloz do que a preparação das pessoas para usar essa tecnologia. Então eu acho que isso é um processo, vem aos poucos, e a imprensa tem um papel fundamental nisso também, nesse processo educativo, né? Nós temos visto, por exemplo, reportagens bem didáticas dizendo: olha, gente, não acredite em qualquer coisa, né? O que tem valido no momento é a orientação da Organização Mundial da Saúde, tome cuidado. Então a imprensa tentando assumir esse papel educativo, no sentido de dizer para as pessoas o seguinte: olha, vocês vão ser bombardeados por N tipos de informação todo dia, né? A quantidade de informações que a gente recebe sobre todos os assuntos é imensa, né? Seja via internet, seja via TV, se a gente liga o rádio, está falando sobre isso, se a gente assina jornal, está falando sobre isso. Então, a quantidade de informações realmente é imensa. Mas para que a gente tenha condições de filtrar essa informação, a gente precisa ter um certo conhecimento sobre como essas informações são produzidas, o que interfere, quais são os poderes que estão envolvidos nisso, se há uma má intencionalidade, se isso faz parte de um mercado, por que existe tanta informação falsa nesse meio, qual que é o intuito desses grupos. A gente precisa despertar as pessoas para reflexão, né? E num cenário como esse, de crise, em que as pessoas estão apavoradas, dentro de casa, sem contato com o mundo externo, é muito complicado você despertar para esse processo de reflexão, a não ser que seja pelos próprios meios de comunicação aos quais as pessoas têm acesso, pela própria TV, pela própria internet. Mas eu vejo que isso não vai ser um milagre, né? Não vai acontecer rapidamente. É um processo que envolve investimento em educação de qualidade para que a gente capacite pessoas, né, a entender como é que funciona a produção de informação. Tem dois jornalistas americanos, Cunningham e Miller, que falam até de um termo, né, que seria alfabetização jornalística, ou seja, o desafio dos sistemas de ensino trazerem para suas grades curriculares maneiras de capacitar, ensinar essas pessoas como que as informações são produzidas, como é que elas circulam e que impacto que essa informação pode provocar. Então, nesse momento, se eu puder dar uma recomendação, seria a gente consumir, né, apenas informação que vem... esteja atrelada à atuação da Organização Mundial da Saúde, que hoje é o órgão responsável por disseminar, na crise do coronavírus, as informações para a sociedade planetária, né? Então, verificar se aquelas reportagens, aquela informação que está circulando, ela bebe dessa fonte, né, que é a Organização Mundial da Saúde. Qualquer coisa que foge a isso, como receitas caseiras, milagrosas, outros posicionamentos, né, a gente precisa desconfiar. É claro que essa desconfiança não vai acontecer com todo mundo, porque, como eu disse, né, existem grupos políticos aí interferindo nessa informação, puxando essa informação para um lado ou para o outro de acordo com os seus interesses. Então há que se ter muito cuidado com isso. Acontece que boa parte da sociedade brasileira não é instruída para esse processo, né? Não vai ser instruída agora, então nós vamos ter que lidar com essas informações todas circulando pelos meios de comunicação, né? Quem tem um pouco mais de conhecimento e que consegue instruir essas pessoas, os parentes, né, as pessoas que estão próximas, chamar atenção para esse cuidado que devemos ter, seria ótimo, né? Eu tenho dito para os alunos de jornalismo, olha, se vocês tiverem a oportunidade de orientar uma pessoa que vocês têm visto que estão perdidas, tanto emocionalmente quanto na busca da informação, é nossa missão também, como estudantes e como profissionais, de ajudar na orientação dessas pessoas.
É assim, eu acredito que, lógico, vai demorar bastante tempo, mas você recebeu a notícia no WhatsApp, que você acha que não é tão assim? Pega aquilo lá, coloca na internet, você vai achar alguma coisa relacionada ou não. Aí, a partir desse momento, consegue se formar uma opinião melhor. Eu mesmo, na minha rede social ontem, eu postei isso, falei, ó, gente, você já recebeu alguma... Vê alguma notícia falsa, vocês sabem que é falsa? Denuncia, vamos ajudar a rede social também a começar a cancelar essas notícias falsas para que a informação possa discorrer de forma mais justa e mais assertiva, né? E Igor, agora a gente vai caminhando para o nosso finalzinho. Queria que você deixasse um recado para as pessoas que estão nos ouvindo agora em relação a esse nosso papo da imprensa, da comunicação, quais são os papéis e o que é uma boa prática que pode seguir nesses tempos de pandemia.
Deixa eu só complementar isso que você falou. Mudar esses comportamentos é um processo complicado e a gente tem que fazer isso mesmo, usar esses canais de comunicação para instruir, para
ajudar a educar as pessoas, tem um conceito que a gente estuda em comunicação, que é o conceito da pós-verdade. E diz o seguinte, com as novas tecnologias, as pessoas não passaram a se preocupar muito se o fato é verdadeiro, né? Esse verdade entre aspas aí, porque a verdade é bem relativa. Mas não se preocupam em confirmar o fato, mas e se aquilo que está sendo divulgado, seja via fake news ou não, atende aos seus interesses particulares e à sua ideologia, né? Então, chega uma informação no WhatsApp, aquilo atende os meus interesses particulares, a minha ideologia, ou seja, com essa notícia eu vou conseguir comprovar para um amigo que a minha teoria estava certa, então ele acaba compartilhando aquilo porque aquilo está de acordo com o que ele pensa, né? É por isso que eu digo da importância da imprensa tentar resgatar o seu papel, né, como portadora da informação de qualidade, bem apurada e bem checada, porque isso vai entrar nesse jogo das relações humanas e vai, aos poucos, ir despertando as pessoas para, opa, peraí, não é porque a informação está de acordo com o que eu penso que eu tenho que compartilhar, eu primeiro preciso checar se essa informação realmente procede. Então isso é um processo que vai aos poucos e a gente vai ajudando a instruir as pessoas aos poucos, principalmente nós profissionais e aspirantes a comunicadores, né? E para a gente finalizar então, sobre a questão do papel da imprensa, né? A nossa sociedade é uma sociedade bastante complexa, né? Tem muitas interconexões, né, formada por muitos agentes diferentes, pessoas com opiniões diferentes. Cada um de nós é um organismo único, né, que tem pensamentos e opiniões diferentes de outros. Nós vivemos um planeta também permeado por muitas novas tecnologias que a todo momento reorganizam, né, a nossa sociedade. E às vezes é desafiador para a imprensa acompanhar todo esse processo, né? Porque você precisa se adaptar muito rápido, né, a essas novas tendências e principalmente às novas tecnologias. E essa adaptação, às vezes, demora um pouco, porque envolve custo, às vezes bastante alto em tecnologia. Então, eu diria que, diante dessa dificuldade, a gente poderia, de repente, olhar para as práticas que tornaram a imprensa um caminho ao longo do tempo seguro para as pessoas buscarem informação, né? Nós tivemos épocas no Brasil que a imprensa era vista por 90% dos brasileiros como algo confiável, né? Como uma ferramenta confiável, que se podia acreditar na informação. E ao longo do tempo isso se perdeu um pouco, talvez pelo fato da própria imprensa não ter entendido a sua importância nesse cenário, né? Então, talvez seja um momento para a gente olhar de novo para as práticas que ajudaram a imprensa a se consolidar, né, como a observação correta, a observação profunda da realidade, né, o que está acontecendo, quais são os movimentos que estão acontecendo na sociedade, a seleção, né, do que se julga mais relevante, da apuração intensa, da checagem aí, absoluta, né, para que não passem equívocos, né, para que a gente distribua essa informação para a sociedade de forma correta, né, e encontre os melhores meios aí para falar com essas pessoas. Né. Então eu acho que para nós também é um grande desafio, né, o cenário da crise, mas que aponta aí para uma retomada da importância da imprensa, do jornalismo para informar as pessoas. Elas têm buscado mais informação, não sei se ainda se o medo é a única motivação, né? Ou seja, como que eu devo me comportar para evitar contrair e compartilhar essa doença, mas que tem gerado, né, esse novo processo de reflexão do quanto a imprensa é fundamental para a democracia, né? Como um agente de oposição, um agente questionador, um agente fiscalizador dos governos e garantir que sejam tomadas as melhores decisões em prol do cidadão, em prol do povo, em prol de quem é mais vulnerável, né? E a gente olha para as periferias, olha para os idosos, olha para as pessoas que têm um nível maior de fragilidade e precisam dessa atenção. Então a imprensa tem um compromisso bastante sério com a democracia, né? e essa crise tem acendido de novo aí o alerta para essa necessidade de estar cada vez mais próximo das pessoas.
Igor, queria te agradecer pela sua participação no Alto-Falante dessa semana. Muito obrigado.
Eu que agradeço, Fernando. Estamos sempre aí à disposição para falar sobre essas questões, né, envolvendo a informação, a produção de informação e o consumo dessa informação, os impactos que ela gera na sociedade. E conte sempre comigo aí. Muito obrigado pelo espaço.
Esse foi o programa Alto-Falante de hoje, e o recado final é: tudo vai ficar bem. A gente volta numa próxima oportunidade. Fique ligado, fique com a gente. Tchau, obrigado.
Você ouviu o programa Alto-Falante.